Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, quarta-feira, 31 de maio de 2023, estamos vivendo o outono brasileiro, 19 graus a temperatura na capital do oeste do Paraná. E a nossa conversa agora é com o empresário Paulo Porsche, ele é consultor, empreendedor ligado à construção civil. Paulo, obrigado por atender a CBN, bom dia.
Bom dia, José Roberto. Eu que agradeço o convite. Um bom dia a todos os ouvintes da CBN Cascavel. Prazer estar com vocês aqui.
Vamos falar de vários assuntos, pauta livre, reforma tributária, impostos, tecnologia. Aliás, vamos começar. Você tem um podcast, é isso? Que está fazendo, inclusive, bastante sucesso com temas bem pertinentes.
É isso mesmo, José Roberto. Nós estamos, eu juntamente com o advogado Thiago Kozak, estamos com um podcast todas as terças-feiras, chama-se Veritas, né? E nós abordamos ali temas do cotidiano da sociedade, economia, política, desenvolvimento, sociologia, enfim, tudo o que está acontecendo ultimamente no Brasil, mas temos claramente um viés conservador liberal, né? Nós queremos fazer uma análise alternativa dos fatos, né, à luz da nossa experiência, da nossa formação, a partir aqui do nosso mundo, né, da nossa aldeia, que é Cascavel, que é o estado do Paraná. Então, nós estamos com uma boa audiência, eu diria, estamos muito felizes com o resultado até aqui e muita gente aderindo também.
Ao final aqui da nossa conversa, vamos falar um pouquinho mais e repassar outras informações para quem pretende acompanhar. Você é consultor, tem também um trabalho ligado à área da construção civil. Vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária. Você está confiante de que a reforma de fato irá sair do papel e que vai ser uma reforma interessante ou não está muito otimista?
Olha, eu estou acreditando que vai sair uma reforma tributária, mas não estou otimista com a reforma tributária que está prestes a sair. Porque o que nós precisamos de uma reforma tributária é essencialmente duas coisas. A primeira é que ela simplifique o emaranhado tributário que nós temos pagos pelas empresas, né, e o próprio cidadão, a pessoa física, precisa não só pagar, como prestar contas ao fisco, seja ele ao fisco municipal, estadual ou federal. Então esse é um primeiro ponto, simplificação. O segundo ponto, redução da carga tributária. Não é possível mais, José Roberto e amigos, que nós tenhamos no Brasil essa brutalidade de carga tributária que nós temos, e isso seja tratado como um assunto normal. Não é normal. Absolutamente. A carga tributária nossa está arranhando os 40%. Então, nós, até pouco tempo, tínhamos que trabalhar 5 meses por ano para pagar os tributos do ano em curso. Nós estamos chegando no 6º mês do ano agora, ou seja, você trabalha 6 meses por ano para pagar impostos. Então, não é possível. E eu quero só lembrar que no governo anterior, governo Bolsonaro, juntamente com o Paulo Guedes, ministro da Economia, um ministro liberal da Escola de Chicago, houve uma redução significativa de impostos, principalmente o IPI, onde mais de 4 mil itens tiveram seus impostos reduzidos. As alíquotas do imposto de importação também foram reduzidas. E a PIS, COFINS, contribuição social, inclusive sobre combustíveis e serviços de comunicação. E José Roberto, pasmem, nós continuamos com o governo arrecadando muito, acima, batendo recordes do que arrecadava em meses, no mesmo mês de anos anteriores. Ou seja, é possível reduzir a carga tributária, deixar esse dinheiro circular na economia, deixar a serviço do cidadão, deixar para as empresas abastecerem o seu caixa, o seu capital de giro, e continuar, ao mesmo tempo, o governo federal arrecadando da mesma forma. O que nós estamos vendo agora é o contrário, é um governo absolutamente guloso, né? Abordando o cidadão e as empresas em toda e qualquer situação para arrecadar mais, para encher os cofres do dinheiro, mas com isso drenando esse recurso da economia. Então nós temos que inverter essa equação não é normal. Os governos ficam com tudo e o cidadão e o empresário fica com nada. Temos que mudar radicalmente isso. Então, é isso que eu não estou vendo sendo debatido na reforma agrária, tributária, perdão.
E esse governo guloso que você se refere, é o governo federal ou o governo do estado?
Eu diria que são os dois, José Roberto, principalmente o federal, né? Agora, as pequenas comprinhas aí de 10 dólares, ou seja, 50, 60 reais que a pessoa compra pelo Instagram, pelo Facebook, que vem lá da China, estão querendo tributar. Quer dizer, é simplesmente um absurdo, porque isso dobra o preço da mercadoria. Mas não podemos esquecer também o governo estadual. O governo estadual reduziu o ICMS sobre combustíveis, serviços de comunicação, energia elétrica, de 29% para 18%. O 18%, José Roberto, já é um absurdo. E agora o mesmo governo estadual, a partir de amanhã, está novamente recompondo essas taxas. Para a gente ver o impacto disso, basta analisar o seguinte. Se você for no posto de combustíveis, que cada um de nós abastece, somente de ICMS você paga 20, a cada 100 reais você paga 29. Então, se você for lá, enche aí para 100, na verdade você está enchendo 29, está pagando ICMS. E outros tantos com PIS, COFINS, contribuição social. Na média, você coloca 50 e 100 reais gastos, 51 é o produto e 49 é a tributação. Então é um absurdo isso. Nós não podemos admitir isso como algo normal. E mais, para complementar, os governos, inclusive o governo do Paraná, mas também o governo federal, estão querendo tributar com ICMS a produção de energia solar. Ora, meus amigos, isso é um absurdo, né? A energia solar agora, a produção que é sua própria, que não depende de linhas de transmissão, que não depende muitas vezes de nenhum tipo de serviço público, vai ser tributada em ICMS. É um absurdo em cima de absurdo.
É uma situação realmente delicada. Você entende que estaria faltando inteligência para que o governo, seja esse ou aquele, encontrasse alternativas para arrecadar mais, tirar esse peso que a gente vem observando? Porque nós tivemos recentemente aqui o governo do estado levando realmente a alíquota, né? Os empresários chiaram bastante, nós conversamos na oportunidade com empresários aqui do oeste do Paraná, isso tem impactado inclusive alguns setores que... atividade, a pessoa já estava com dificuldade. Você não vê aí um horizonte nesse governo para tentar ajustar isso? Alternativas podem ser encontradas, era isso que você estava falando. Não dá para continuar só aumentando o imposto, é isso?
Perfeito, José Roberto, é isso. O problema nosso é que nós temos que incutir na classe política, inclusive nos prefeitos, nos deputados estaduais, nos deputados federais, nos governadores, que... não, é preciso parar com essa ideia de simplesmente ir acumulando receita. Eu quero gerar mais, eu quero mais receita, mais receita, mais receita. Espera aí, vamos começar a reduzir despesas? Vamos começar a diminuir o inchaço da máquina pública? Então, é esse pensamento que nós precisamos inverter. No entanto, infelizmente, a maioria dos nossos representantes nunca abriu um bulicho, né? Uma bodega para vender, seja lá uma pinga, um salgado... um lanche, nunca abriu uma lojinha de R$1,99, nunca empreendeu na vida, para entender o tamanho da dificuldade que é empreender no Brasil, abrir um pequeno negócio que seja, pagar esses impostos extorsivos que nós pagamos, cumprir com a carga de burocracia que nós temos que cumprir. Então é preciso mudar essa equação. Nós precisamos uma máquina pública mais eficaz. E com isso, nós vamos ter um serviço melhor ao cidadão. O que nós não podemos admitir mais é pagar uma carga tributária de 40% ao ano e ter um serviço, né? Nós pagamos impostos da Bélgica, continuamos tendo serviços da Etiópia. Essa equação precisa ser alterada e nós, profissionais liberais, empresários, as pessoas, de modo geral, líderes comunitários e líderes políticos locais, precisamos pressionar os governos, inclusive o nosso governo do estado do Paraná, para que essa equação seja alterada, né? Nós, veja, temos que lembrar também o seguinte, brevemente teremos aí um novo modelo de pedágio sendo implantado. Aliás, daqui uns dias já vai ter a licitação lá na região de Curitiba, Ponta Grossa, etc. e tal, e isso ainda, possivelmente esse ano, vem aqui para a nossa região oeste do Paraná. A pergunta que eu faço é, depois do pedágio, José Roberto, nós vamos ter uma extinção da cobrança do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, ou no mínimo uma redução drástica do IPVA? Eu acho que isso não está passando na cabeça do nosso governador, dos nossos deputados, mas é essa pressão que nós precisamos fazer. Não é possível, nós não podemos admitir pagar, ficar pagando o trânsito tantas vezes quanto nós pagamos. Ah, mas uma parte reverte-se para os municípios. Ok, então podemos reverter o IPVA uma parte do município, mas reduzindo, tirando mais esse encargo extremamente oneroso das costas do cidadão.
Várias mensagens chegando aqui, vamos lendo algumas também. O Ademir está dizendo o seguinte, vamos ver aqui, é isso mesmo. Precisa de inteligência na gestão, se dá condição para a empresa cresce, todo mundo ganha porque gera mais impostos e a arrecadação vai ser maior. É aquilo que você estava falando, né? Encontra-se uma alternativa, dá condição para o empresário alavancar o seu negócio, os impostos serão também aumentados e não precisa essa carga, porque essa carga vai frear aqui e quebrar alguns, diz aqui o Ademir. Você falava sobre logística, sobre investimentos em infraestrutura, pedágio. Tem algum estado, e voltando a falar inclusive do próprio, tem imposto que de um estado para outro muda, o próprio IPVA, que você falava que é 3,5% aqui, me parece que foi na época do governador Beto Richa, que se colocou, era 2,5%, se elevou para 3,5%, algumas taxas também foram aumentadas do DETRAN, e isso realmente não aconteceu a volta, né, que se esperava depois de um determinado tempo. Tem algum estado que tenha atraído empresários, trazendo prejuízos para o Paraná?
Tem. Aqui do ladinho, estado de Santa Catarina. Estado de Santa Catarina reduziu a metade o IPVA. É, muitos veículos da região de fronteira, seja aqui do sudoeste do Paraná, região sul, ali em São Mateus do Sul, Lapa, Rio Negro, estão emplacando seus carros em Santa Catarina. E com isso nós estamos perdendo receita. Então, a equação é a seguinte, Zé Roberto. Ficou muito conhecida no governo do Bolsonaro, a partir de uma fala dele, um discurso dele, falando sobre a curva de Laffer. O que é a curva de Laffer? Foi um estudo feito por um economista, né, de sobrenome Laffer, dizendo o seguinte, que a tributação ela tem um limite. Né? Se você aumentar esse limite para o qual foi estabelecido em cima do preço, você passa a perder a arrecadação ao invés de ganhar mais arrecadação aumentando a alíquota. Ou seja, existe um nível ideal de alíquota a partir do qual você passa a drenar o recurso da economia, tirar o dinheiro do cidadão, tirar o dinheiro das empresas. É este pensamento que nós precisamos alterar no Brasil. Nós tivemos, como eu disse, recordes de arrecadação, apesar de problemas da economia no governo anterior, e agora voltou tudo. Aliás, o atual governo quer voltar também à cobrança do tal do DPVAT, o que é um outro absurdo para tirar dinheiro do motorista, do proprietário de veículos, motos, que é para abastecer alguns interesses do governo federal. Então, nós precisamos mudar essa equação. Então, veja, não é a reforma tributária, esta reforma tributária que está aí, que vai equacionar essas dificuldades. Nós precisamos de uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade parte de nós, cidadãos. Nós precisamos cobrar os nossos políticos. Espera aí, ao invés de pensar em aumento de receita, vocês melhorem aí a gestão dos serviços, reduzam o inchaço da máquina pública, reduzam as despesas, que são muito elevadas, e aí sim nós podemos conversar sobre um Estado mais eficaz, administrando recursos, prestando um serviço de qualidade ao cidadão. Mas do jeito que as coisas estão, não tenho muita expectativa positiva, não, infelizmente, é o que a gente precisa dizer.
É o que o ouvinte estava colocando aqui, se tem perspectivas de mudança. Você, um estudioso nesses temas todos, então não tem muita esperança, pelo menos a curto prazo.
Não tem esperança, José Roberto. E agora mesmo aqui na CBN, uma colega sua aí estava dizendo sobre a taxa de desocupação, que na verdade não é taxa de desocupação, é taxa de desemprego. Ela aumentou novamente esse ano, bastante significativamente, o que todas as conquistas que nós tínhamos tido até no governo passado, uma taxa de desempregados de 8,1% da população economicamente ativa, assim chamada, já chegou agora a 9,5%. Né? Portanto, se nós não conseguirmos mudar essa matriz econômica, que aliás não dá nem para chamar de matriz econômica, porque não existe uma proposta concreta do governo, só existe aumento de despesa. Né? Eles passaram aí agora o mal falado arcabouço fiscal, que nada mais é do que o fim de um teto de gastos que tinha antes para o governo federal, né? E também tira a responsabilidade, tanto do governo como do próprio presidente da República, a responsabilidade dele em assumir o estouro de gastos, evita o que aconteceu com a Dilma, que é o impeachment dela por conta desse tipo de situação. Então, o mercado de trabalho está reduzindo, né? Está definhando, as empresas, muitas empresas fechando, estamos falando de empresas de pequeno porte, inclusive aqui em Cascavel, na região oeste, no estado do Paraná, empresas de médio e grande porte, tem-se várias notícias já de fechamento ou de mudança de operações para outros países, principalmente na América do Norte, na Europa, na Ásia. Então nós vamos com isso perdendo. Por quê? Porque a matriz econômica do governo que ele quer implementar é uma coisa chamada teoria monetária moderna. O que quer dizer na prática que o governo pode continuar imprimindo dinheiro via Banco Central ao infinito e sem que isso gere inflação ou gere um calote de dívida por parte do governo desse país que adota esse tipo de ideia econômica, teoria monetária moderna, que tem sido combatida no mundo inteiro por economistas sérios. E isto interfere, porque interfere aqui na nossa vida, quando você vai no supermercado. Por que isto? Porque mais dinheiro na economia significará mais inflação. Felizmente, nós tivemos no governo passado, novamente, a decretação da independência do Banco Central. Então, por enquanto, nós temos um Banco Central independente que está segurando esse rojão. E não é à toa que o próprio presidente atual e o seu governo estão pressionando o Banco Central a reduzir a taxa de juros, né? E isso não pode acontecer sem que haja um freio na inflação. Se houver um freio na inflação, é possível sim reduzir a taxa Selic, ou seja, a taxa de juros da economia. Então não é com pressão, é com dados concretos, é com uma política monetária responsável, uma política econômica macro responsável do governo central, que nós vamos conseguir isso. Não é com balhofa, não é com discurso vazio, não é falando coisas sem nenhum nexo, como nós estamos vendo até aqui, infelizmente.
O Roberto Campos Neto tem sido firme, mas me parece que na próxima reunião do Copom é possível que haja aí a redução, mas não porque o governo federal quer, o Lula quer, porque entende que há a possibilidade de reduzir um pouquinho. Nós estamos com 13,75% ao ano, mas teria que revisar também a meta de inflação. Com essa meta que está, é evidente que tem que manter os juros altos, porque é um mecanismo, é uma ferramenta. Várias mensagens chegando aqui, nós vamos lendo também algumas mensagens. O Almeida diz o seguinte, pergunta aí ao Porsche o que ele acha do pedágio, se esse novo pedágio vai sangrar a economia e como que os empresários estão enxergando esse novo modelo que está sendo construído.
Em primeiro lugar, se você for em qualquer país com uma estrutura de razoável a boa no mundo, vou citar aqui países que eu já estive: Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, França, Alemanha, então nem se fala, Inglaterra, enfim, países que você pode considerar como países desenvolvidos, todos eles têm pedágio. Não é possível você não ter pedágio. Agora, a questão é do outro lado. Qual é a tarifa de pedágio que nós vamos pagar? Lembrando que, no formato anterior, nós tínhamos 27 praças de pedágio no estado do Paraná. O governo atual do estado acrescentou mais 15, ou seja, nós vamos ter 42, prezados ouvintes, 42 praças de pedágio no estado do Paraná. Inclusive indo aqui para Toledo, indo para Lindoeste, vai recuperar essa aqui de Corbélia. Portanto, nós temos que saber primeiro qual é o pacote de obras que no modelo de licitação será proposto. Segundo, qual é a alíquota, ou a tarifa, melhor dizendo, de pedágio que nós vamos pagar? Porque aquele modelo anterior não serve, não servia. Drenou recursos da região e não entregou o pacote de obra. Nós ficamos 25 anos sendo roubados, literalmente roubados, e não temos uma pista dupla de Cascavel a Corbélia ou de Cascavel até Foz do Iguaçu. Não está pronta. Então, este modelo, né, que está sendo negociado desde o governo passado e agora está sendo novamente negociado, é muito importante que nós, lideranças empresariais, lideranças políticas, principalmente da região oeste do Paraná, porque quem está morando em Ponta Grossa, José Roberto, em Campo Largo, está pertinho do porto ou da praia, vai pagar menos. Quem paga daqui de Cascavel, de Toledo, da região oeste, sentido litoral, sentido Porto de Paranaguá, sentido portos de Santa Catarina, por exemplo, Porto de Itajaí, é muito procurado por negócios e empresas do oeste do Paraná, paga uma tarifa elevadíssima, porque são muitas praças. Então, nós somos penalizados, inclusive, pela nossa localização, que é mais distante, são mais distantes do ponto de desembarque, do ponto de logística. Por isso também, a necessidade e a importância de nós brigarmos cada vez mais, nos manifestarmos favoravelmente à nova Ferroeste, cujo modelo está aí e possivelmente passe por licitação ainda no segundo semestre. Mas o modelo que está aí, principalmente, precisa ter um pacote de obras e precisa ter uma tarifa justa. Nós não podemos continuar sendo roubados, como fomos roubados tantos anos, pagando um pedágio absurdamente caro, sem ter obras, né? E ainda achando que estava tudo normal. Não pode. Nós temos que mudar isso, nós temos que pressionar a classe política.